A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino, que hoje vai falar sobre formação de educadores populares. O educador popular tem uma trajetória própria que o diferencia no contexto em que atua. Antes de se aprofundar na atuação desse profissional, é necessário compreender o que é a educação popular. Para alguns autores, a educação popular teve início antes da proclamação da República, para ajudar na libertação dos escravos em 1888. Até 1909, o movimento operário também usou a educação popular para conscientizar os trabalhadores. Mas foi a partir de 1950 que a educação popular ganha mais força. O fim da Segunda Guerra Mundial, o restabelecimento da democracia, os movimentos populares e as ideias de Paulo Freire foram determinantes para esta realidade. Em 2019, quem deseja ser um educador popular pode participar de um dos cursos ofertados em Belém. A UEPA é uma das instituições que está oferecendo formação para educadores nessa área e essa é apenas uma das iniciativas que a gente vai conhecer no programa de hoje. Para discutir esse tema, estamos recebendo o professor do programa de pós-graduação em educação da UEPA e também educador popular, João Colares. João, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Também recebemos o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Cláudio Miranda, que também está à frente de uma iniciativa de formação de educadores populares em Belém. Seja bem-vindo, reverendo.
Obrigado também pelo convite.
E também recebemos o educador e jornalista Max Costa, que atua no Instituto Universidade Popular, a Unipop. Max, muito obrigado pela tua participação, bem-vindo.
Obrigado, Fabrício.
Para a gente começar essa nossa discussão sobre formação de educadores populares, mas eu acho que é importante a gente também ressaltar o que é de fato, quais são os princípios, o que norteia uma ação de educação popular. Eu acho que pelas experiências que vocês têm profissionalmente, nos movimentos sociais, eu acho que vocês podem de alguma forma nortear para a gente ou indicar quais são os princípios, o que a gente pensa exatamente quando a gente está falando de educação popular. É necessariamente uma educação não formal ou em espaços não formais? Como é que vocês veem isso?
A educação popular, ela é uma concepção de educação que tem sido elaborada aqui na América Latina, sobretudo, a partir dos anos 60, e é não só uma teoria, mas também um exercício prático, é um discurso e um movimento que se caracteriza pela construção de uma proposta educacional que se contrapõe ao tradicionalismo pedagógico, que aposta na dialogia, que aposta na interconexão entre os saberes, na interculturalidade, e que se apresenta como uma ferramenta crítica e de organização da classe trabalhadora para mover processos de transformação, tendo como horizonte uma sociedade igualitária, justa e fraterna. E nós temos como principal formulador dessa concepção aqui no Brasil o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, mas é um movimento que se expandiu bastante. Em toda a América Latina nós temos movimentos e entidades que trabalham com educação popular, e até mesmo fora da América Latina, na Europa, na África, na Ásia, o pensamento de Paulo Freire tem sido uma referência na formulação de políticas públicas, é uma referência também na construção de movimentos sociais e, inclusive, na construção de algumas teorias e construções epistemológicas que extrapolam, inclusive, o campo da educação.
Reverendo.
É, base da nossa igreja é essa opção preferencial pelos pobres, né, desde a sua criação como igreja, como instituição. E, por conta disso, a igreja tem se comprometido de forma bem mais ampliada, não só aqui na Amazônia, mas no Brasil e no mundo, por uma educação que traga a liberdade e o compromisso com as pessoas. Liberdade no sentido de buscar um compromisso com base no Evangelho de Jesus Cristo, que nós somos cristãos, mas também com o compromisso de trazer dignidade e vida às pessoas. E o curso de educador popular, né, com parceria com a Unipop desde 2014, tem contribuído, não de forma ampla como nós gostaríamos, né, por conta das nossas limitações, mas tem contribuído com a multiplicação de educadores populares na periferia, nas regiões ribeirinhas da nossa região metropolitana de Belém. Desde 2014 até hoje foram empoderadas e empoderados homens e mulheres, mais de 130 pessoas foram empoderadas para trabalhar nessa linha de educação popular. Educação popular não acadêmica, né, mas no sentido de buscar amenizar a dor e o sofrimento de jovens, de crianças e de mulheres, né, aqui na nossa região.
Max.
A educação popular, para a gente da Unipop, ela, além de ser uma linha epistemológica, ela é um instrumento de intervenção social, de intervenção crítica na realidade, a partir do que a gente chama de materialismo histórico dialético, onde a partir da análise da realidade vivenciada, a gente formula nossos pressupostos, inclusive também as nossas formas de intervenção, né? É um modelo de educação baseado a partir da realidade objetiva daquele sujeito, daquela pessoa que vivencia aquela realidade, ou seja, através da educação eu estou compreendendo aquela situação, aquele contexto, e a partir disso eu vou tirando diferentes linhas de intervenção, seja na minha universidade, seja na minha escola, seja no meu bairro, no meu movimento social, porque a gente sabe que conhecer a realidade é o passo inicial para eu me propor a mudá-la, para eu me propor a transformá-la. Então, esse é o grande desafio também, né? Como é que a gente faz com que as pessoas possam problematizar a sua vivência cotidiana, desde a estrutura micro à estrutura macro, para a gente poder ter práticas educativas que não estejam aí apenas reproduzindo o status quo, estejam reproduzindo o modelo dominante, mas que elas possam ser, inclusive, práticas transformadoras, desde a vivência imediata até a vivência da sociedade como um todo.
Eu pedi para vocês falarem de alguns pontos que caracterizariam os seus princípios dessa educação popular. Vocês falaram, por exemplo, de dialogicidade, de uma intervenção crítica na realidade, vocês falaram de liberdade, de organização de classes populares. Como é que isso se dá, por exemplo, de uma forma prática? Eu queria exemplos, na verdade. Assim, como é que a gente pensa na relação entre um professor que, né, geralmente é dado como alguém que é portador de conhecimento, alguém que está numa situação superior àquele aluno? Como é que se dá essa relação de dialogicidade, sendo que a gente pensa uma relação necessariamente de hierarquia? E como é que a gente pode entender, a partir dessas experiências que vocês têm vivenciado, como é que pode se dar de forma prática a dialogicidade, intervenção, liberdade, enfim?
A educação popular, ela implica uma retotalização de todo o processo educativo. Então, todos os elementos do processo educativo precisam ser repensados a partir desses princípios da educação popular. Então, se a gente pensa, por exemplo, em relação ao professor-aluno, na educação bancária, que é como o Paulo Freire chamava a educação tradicional, existe uma verticalidade muito grande. Só o professor fala, só ele entende, só ele tem conhecimento, e o aluno é passivo, o aluno não opina, o aluno não participa. Então, uma experiência de educação popular, concretamente, ela precisa modificar essas relações. Daí a importância da dialogicidade, que tem um duplo sentido. Um sentido, digamos, mais interpessoal, porque as relações passam a ser mais horizontalizadas e mais afetivas também, não é? Mais humanizadas. E tem uma dimensão, digamos, mais epistemológica, porque há uma valorização de todas as formas de conhecimento. O professor domina a sua área do saber, mas os nossos estudantes, que vêm de experiências sociais diversas, também possuem conhecimentos, as suas construções culturais, as suas experiências sociais, e isso é levado em consideração na educação popular. Também o currículo, ele é modificado concretamente, porque numa experiência tradicional de educação, o currículo, ele é pré-formatado e ele é uma doação, ele é, na verdade, uma imposição prescrita, assim, não é? Das instâncias superiores que elaboram a política para quem executa, que são os professores. E na educação popular, o currículo não é uma prescrição. O currículo é uma construção, e é uma construção dialógica desses saberes que estão presentes naquele espaço formativo, não é? Ou seja, não é desvalorizar o saber científico e não é desvalorizar o saber acadêmico, o saber popular, o saber experiencial, mas construir uma teia de conhecimento. Então, esse seria um segundo aspecto. Do ponto de vista das metodologias, é muito importante que a pedagogia da resposta, que é a pedagogia tradicional, ela ceda espaço para uma pedagogia da pergunta. Porque os alunos têm sido muito castrados na escola tradicional, na universidade elitista, enfim, nas experiências bancárias, não é? O aluno só pode escutar, o aluno não pode perguntar, a sua curiosidade tem sido limitada. Então é importante que na educação popular a pergunta, a curiosidade sejam valorizadas.
É importante também que aquele formato tradicional de organização da sala de aula, em que o professor se destaca por estar à frente e os alunos ficam disciplinados, enfileirados em suas carteiras, é importante que esse espaço também seja dinamizado. Que a gente abra espaço, por exemplo, para o círculo de cultura, que é uma expressão própria da educação popular, onde todos possam se ver, onde haja espaço para a mística, para acolher a cultura popular. Do ponto de vista do planejamento, que na pedagogia tradicional é uma construção feita apenas pelo professor ou apenas pelas secretarias estaduais e municipais de educação, na educação popular o planejamento ele é participativo. Se a gente fala de avaliação, a avaliação na pedagogia tradicional ela tem um caráter punitivo e ela é meramente quantitativista, não é? Ela serve para atribuir notas, pontuações, para classificar, para hierarquizar. E na educação popular, a avaliação ela tem um caráter emancipatório, ela é qualitativa, ela é processual. Então é nesse sentido que eu digo que a educação popular ela é uma retotalização do processo educativo, porque ela implica em mudança em tudo aquilo que tem a ver com a educação.
Max?
Uma das primeiras premissas da educação popular justamente é romper essa hierarquia, né? Essa relação professor-aluno e compreender isso como uma relação não só daquele professor que passa a mensagem e o aluno recebe passivamente, mas como um espaço de troca também. Até porque os diferentes sujeitos que estão naquele espaço educativo, eles têm também seus valores, sua história, e que a partir desse processo educativo, desse processo formativo, há essa troca de experiência nesse processo de construção desse conhecimento. Por exemplo, o professor ele não só ensina, mas ele também aprende com aquele aluno. Eu sempre costumo falar, brincar assim, por exemplo, se eu vou dar, digamos, um curso, ministrar um curso, facilitar um curso no interior do estado com jovens adultos, por exemplo, digamos na região de Bragança. Se choveu a noite toda e os alunos, os jovens adultos me perguntarem lá se vai andar caranguejo no mangue no outro dia, eu não vou saber responder. Se eles me perguntarem, por exemplo, se aquele clima é propício para eu plantar mandioca ou não, por exemplo, eu não vou saber. Mas aquelas pessoas que estão lá naquela região vão saber, independentemente delas terem um curso superior, um curso técnico, alguma coisa nesse sentido, porque elas têm vivências que possibilitam ela, por exemplo, conhecer aquilo. Então, assim, o conhecimento ele é diverso. A educação popular, ela vem justamente com isso. Você não precisa estar num banco de uma universidade para você ser detentor de conhecimento. Mas também ela não ignora a academia, ela não ignora a produção da ciência. Pelo contrário, ela valoriza esse espaço e ela procura ressignificar essa ciência, ela procura ressignificar essa produção de conhecimento. Porque, por exemplo, de que interessa, por exemplo, eu fazer uma pesquisa e ir para uma biblioteca, ficar numa estante de biblioteca, por exemplo, lá pegando teia de aranha. Teve investimento público para aquilo que só apenas vai satisfazer o meu ego pessoal de ter melhorado o meu título, mas do ponto de vista de retorno para a sociedade foi nenhum. Então a educação popular também é uma forma de contestar essa educação bancária, como o João falou, que na verdade é um modelo educativo que não pensa, por exemplo, a sociedade como um todo e sobretudo aqueles menos favorecidos, que é justamente aqueles que precisam de uma ciência desenvolvida para que eles possam ter um desenvolvimento social necessário. Então nós precisamos fazer isso. Nós na Unipop, desde 1987, a gente faz um curso de educadores sociais, né? Então, esse curso, a gente trabalha todos os módulos teóricos de conhecimento e, ao longo do curso, eles elaboram projetos sociais de intervenção na sua comunidade. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando só do território físico, assim, a minha comunidade pode ser a minha escola, a minha comunidade pode ser o meu trabalho, mas pode ser o meu bairro também. Então, a gente trabalha esse conhecimento, essa teoria, para que depois, a partir disso, eu possa ter um processo de intervenção social. Ah, eu estou compreendendo aqui a conjuntura, eu estou compreendendo aqui conceitos de Estado, de democracia. Como é que eu posso, por exemplo, contribuir com a minha comunidade, onde o direito ao saneamento é violado constantemente, onde tem alagamentos constantes, onde não tem asfalto, enfim. Então, a gente procura, a partir desse conhecimento, provocar as pessoas, como a gente fala aqui no Pará, gerar aquela cuíra para que eu possa me movimentar, para colocar as pessoas em movimento a partir desse conhecimento para ter uma intervenção real e objetiva na realidade. Então, além do curso de educadores sociais, nós na Unipop também, os nossos diversos cursos, eles sempre partem por essa linha metodológica da educação popular, né? justamente compreendendo essa sala de aula ou esse espaço formativo como um espaço de troca também, não só de, daquela coisa como é a educação bancária, de organização em fila, onde só o professor fala e o estudante ouve, não. Que seja um espaço dialógico, a partir de rodas de conversa, a partir de rodas de diálogo, a gente possa, de fato, chegar às sínteses necessárias para a transformação social que a gente necessita.
Reverendo Cláudio.
As experiências que a gente tem recolhido nesses últimos anos sobre a educação popular, concurso que a igreja promove em parceria com a Unipop, nós temos recebido resultados bem positivos no sentido da palavra que eu usei ainda há pouco, o empoderamento de lideranças, de pessoas da base, da periferia, que não frequentaram diretamente a faculdade ou que não estiveram frequentando a academia, mas alguns até frequentavam, né, mas disseram que nunca tiveram uma educação que proporcionasse a liberdade de pensar e de construir uma nova roupagem de sociedade. As experiências que nós temos são bem positivas. Pessoas, por exemplo, do ano passado, que são envolvidas no movimento social, né, as mulheres negras do Mocambo, lá do Almir Gabriel, que participaram do nosso curso, hoje elas entendem o que é a educação popular, o que é contribuir, o que é multiplicar a educação popular em vista da própria questão financeira, na identidade do negro, né, em fazer com que a criatividade das suas artes, né, que as mulheres fazem bonecos, fazem costuras, ligadas à questão afrodescendente no Brasil, esse tipo de educação tem contribuído para que as pessoas multipliquem mais ainda essa preocupação de cuidar da vida, no sentido de cuidar da vida. O curso tem procurado fazer isso. Existe uma parte teórica, evidentemente, aquilo que os meus colegas já falaram aqui, que é importante, né, ter uma educação, aprofundar a ciência política, a ciência cultural da nossa realidade, da região amazônica, mas também é importante ajudar essas pessoas a entenderem o seu papel na sociedade. Então a educação popular tem a ver com isso, né, na nossa compreensão como uma igreja que abre as portas para oferecer um curso que proporcione multiplicação de conhecimentos, né, e que eles se valorizem acima de tudo. Temos, por exemplo, na Terra Firme um projeto que foi construído, criado a partir do nosso curso, que é reforço escolar. Né, as mães não podiam ficar com os filhos durante o dia, porque tem que trabalhar. Então, um centro comunitário lá abriu as portas e começou a atrair essas crianças. E algumas pessoas foram participar do curso. E hoje, por exemplo, as crianças são educadas a trabalhar com reciclável. É uma outra realidade. Não jogar o lixo no canal, mas pegar aquele lixo e transformar em objetos de lazer. Por exemplo, as fichinhas de tampa de refrigerante são transformadas em dama, em brinquedos que ajudem as crianças a entenderem o significado, aquilo que o Marx falou, a ressignificar o seu papel dentro da sociedade, valorizando aquilo que tem. Infelizmente, o sistema educacional, atualmente, hoje, sobretudo, não ajuda as nossas crianças, os nossos jovens, a buscar o conhecimento a partir da realidade em que eles vivem. Então o curso tem esta preocupação, né? Tem a parte teórica, mas também tem aquela parte de elaboração de projetos, né? As pessoas que participam do curso não necessariamente precisam ser acadêmicos de qualquer faculdade, né? Mas que sejam pessoas ligadas a uma comunidade, que sintam, né, que na comunidade há uma necessidade de buscar a transformação da vida das pessoas. Por exemplo, nós tivemos pessoas que tinham mestrado no curso e outras que tinham apenas o ensino médio, outras nem o ensino fundamental, mas que são lideranças nas comunidades que ajudam a construir uma vida melhor para as pessoas. Então a preocupação do curso não é nem tanto acadêmico, tem a parte acadêmica, né? Tem a certificação no final, etc. Mas a preocupação maior é empoderar essas pessoas para que elas multipliquem esse conhecimento e transformem a vida.
Professor João, logo na primeira falada, ele falou um pouco da contribuição que o pensamento de Paulo Freire, por exemplo, traz para a gente pensar o que é essa educação popular. E hoje a gente está num contexto brasileiro em que, por exemplo, Paulo Freire se tornou o alvo de todas as mazelas da educação brasileira, parece que Paulo Freire é o culpado. E se discute escola sem partido, enfim. Eu queria que a gente pudesse fechar esse primeiro bloco buscando entender que real contribuição ele traz nesse sentido de pensar uma outra experiência educativa, mas também de que forma a educação popular pode ajudar também a transformar essas experiências que a gente tem mesmo na escola, na universidade, o que, que a gente pode trazer para problematizar um pouco essa questão que hoje ainda anda tão em voga e eu acho que a gente não pode passar por cima dela antes da gente fechar esse primeiro bloco.
Eu acho que a educação popular, ela toma uma importância muito grande na atual conjuntura, diante do processo de desconstrução que a figura de Paulo Freire tem tido no último período, principalmente no processo eleitoral. Eu diria que não é só uma desconstrução de Paulo Freire, eu diria que a desconstrução dele enquanto teórico, ela, na verdade, ela está dentro de um processo de desconstrução das narrativas coletivas, inclusive do próprio jornalismo enquanto narrativa coletiva, a desconstrução da história, a desconstrução da memória, né? Nós também nesse período que alguns autores chamam de pós-verdade, né? Esse período da superficialidade, das fake news. E por isso que interessa desconstruir Paulo Freire, porque eu não quero um sujeito pensante, eu não quero uma educação para transformar, eu não quero uma educação que faça as pessoas questionarem, contestarem, refletirem. Eu quero uma educação que faça as pessoas obedecerem. Nesse sentido, nessa perspectiva, é que querem desconstruir todo o legado de Paulo Freire. Porque o Paulo Freire foi não só um teórico, como foi também secretário de Educação em São Paulo, como também teve incidência em políticas públicas, que pensava o processo educativo não apenas como um espaço de decorar determinada teoria ou de reprodução de um conhecimento ali pronto e acabado, mas ele pensava o conhecimento como algo em construção que era fundamental para o processo de empoderamento daquele sujeito, né? A gente vê aí, por exemplo, várias mulheres agora construindo aí o processo do 8 de março. Para elas chegarem a esse processo de construção, elas primeiro precisaram se conhecer, se empoderar enquanto mulheres e assim sucessivamente outros segmentos. Então, a educação popular, ela é importante nesse sentido. E é por isso, justamente por ela fazer as pessoas conhecerem a sua realidade, questionarem, para buscar transformá-la, é que Paulo Freire vem sendo atacado no último período. Porque eu não quero aquela educação crítica, eu quero uma educação que faça com que as pessoas obedeçam. Então faz sentido, por exemplo, eu contestar Paulo Freire, acusar Paulo Freire disso, daquilo outro, inventar uma nova teoria do marxismo cultural, né, justamente para que eu possa dar sustentação às minhas fake news, dar sustentação a mentiras como o Kit Gay na escola, dar sustentação ao terraplanismo, dar sustentação a várias teorias absurdas que servem para sustentar a bestialidade que está no poder hoje no Brasil, infelizmente. Então, nesse sentido, experiências como a do NEP, Paulo Freire na UEPA, experiências como da Unipop, da Igreja Anglicana, do Movimento de Educação Popular do Jurunas, da Rede Emancipa, de cursinhos populares, do NEP, Raimundo Reis, no Bengui, diferentes experiências de educação popular, elas são fundamentais para a gente manter vivo o legado de Paulo Freire e para tentar desconstruir todas essas fake news que colocaram sobre Paulo Freire. Porque quem dera se, por exemplo, na escola a gente tivesse reproduzindo uma educação crítica e questionadora. Pelo contrário, a realidade vivenciada na escola é uma realidade de violação de direitos, infelizmente, de produção e reprodução de bullying, né, de discriminação, de preconceito. É essa a realidade vivenciada na escola. Não é uma realidade vivenciada por Paulo Freire. Os professores, em sua maioria, não são aqueles professores comunistas, doutrinadores. Pelo contrário, os doutrinadores estão agora lá no MEC. Está aí, por exemplo, o e-mail que foi enviado pelo Ministro da Educação às escolas estaduais, municipais e da rede privada, obrigando os professores a perfilarem as crianças para cantarem um hino, serem gravadas e depois reproduzirem o slogan do presidente enquanto candidato. Então, é essa que é a doutrinação, é essa doutrinação ideológica, militar. Até porque, na verdade, todo método ele tem uma linha de intervenção. Então, não existe neutralidade. E Paulo Freire nunca negou que o modelo de educação que ele defende para a sociedade, ele é um projeto político para a sociedade, é um projeto de transformação da sociedade capitalista. Ele nunca negou isso. E isso incomoda justamente quem, sob o mantra da neutralidade, quer continuar reproduzindo miséria e pobreza no país.
Eu concordo plenamente com o Max e penso que a conjuntura que a gente está vivendo, ela é tão adversa e ela é construída por um conjunto de fatores que afetam a classe trabalhadora e o conjunto da sociedade em geral, não é? Sobretudo aqueles mais pobres, os mais oprimidos. A gente tem visto, de fato, um ataque profundo à democracia, A gente tem visto também a destruição dos direitos sociais, como o próprio direito à educação pública, quando certas medidas, como por exemplo essas que o Maxi anunciou, são tomadas, elas significam a destruição do significado mais pleno de educação pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva. E isso tem a ver com uma ofensiva do capital contra o trabalho, não é? Isso tem a ver com uma ofensiva neoliberal que quer transformar a educação em mercadoria e que, na verdade, já vem fazendo isso ao longo das últimas décadas. Nós é que estamos resistindo, nós é que pela educação popular estamos resistindo, não permitindo que a educação ela seja mercadoria, um negócio ou a venda. E, conjuntamente a isso, há uma forte ofensiva ideológica, porque a dominação ela nunca será plena se ela utilizar apenas instrumentos coercitivos. A dominação precisa também se valer de aparelhos ideológicos, né? Então há uma ofensiva ideológica que procura desmistificar, desconstruir, que procura macular os pensadores que têm nos ajudado ao longo do tempo a conceber uma educação democrática, como Paulo Freire nos ajudou. E nesse contexto que a gente está vivendo, Paulo Freire foi escolhido como o representante máximo a ser atacado pelos setores ultraconservadores e reacionários. E Paulo Freire tem uma importância fundamental para as pedagogias críticas, que eu colocaria no plural, porque ele não é o único formulador de teorias educacionais críticas, mas ele é um teórico importantíssimo, assim. Se a gente vai aos Estados Unidos e vê o que é construído em termos do que eles chamam de pedagogia radical, que é defendida por teóricos importantes como Heinrich Rupert, McLaren, Michael Apple, tudo isso tem a ver com a base teórica freiriana. Depois, Paulo Freire tem sido muito importante também na formulação de políticas educacionais. Apesar de que majoritariamente as políticas são neoliberais, há alguns focos de resistência, sobretudo em nível municipal. Por exemplo, aqui em Belém, né, durante as gestões do Edmilson, houve a tentativa de implementar o projeto da Escola Cabana, que foi uma experiência de sucesso, com suas contradições, mas uma experiência de sucesso que se inspirou no pensamento de Paulo Freire. O pensamento de Paulo Freire influenciou também na formulação de políticas públicas em outras cidades do Brasil. Em Diadema houve uma experiência super interessante, naquela região do ABC paulista também houve algumas tentativas muito interessantes, que foram feitas depois de que ele próprio assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na época que a prefeita era Luísa Erundina, e implementou uma série de mudanças na educação pública, mostrando que era possível fazer educação popular por meio da escola pública. E ao nível das práticas educativas, dos movimentos sociais, das entidades da sociedade civil, há assim, uma infinidade de experiências que se locomovem inspiradas pelo legado de Paulo Freire. Aqui na Amazônia essas experiências são menos conhecidas, mas nós sabemos que elas existem aqui mesmo, né? A gente tem a presença aqui da Unipop, temos a presença da Igreja Anglicana, a UNEP do Bengui, a UNEP da UEPA, a AFASE, Movimento República de Emaús, para citar só algumas, dentre muitas outras experiências que estão presentes não só em Belém, como capital do Pará, mas que estão presentes em toda a Pan-Amazônia, assim, ou seja, não só no Brasil, mas também nos outros 8 países, que junto com o Brasil conformam a região amazônica. E Paulo Freire também tem sido muito importante para os movimentos sociais. Muitos dos movimentos se fortaleceram com as suas contribuições práticas e teóricas. A exemplo do MST, a pedagogia do Movimento Sem Terra, ela é formulada a partir dos princípios da pedagogia freiriana. O Movimento dos Atingidos por Barragens também elaborou uma pedagogia com base em Paulo Freire. Então, por que Paulo Freire ele é atacado? Porque ele é o símbolo de um movimento social gigantesco que procura denunciar as injustiças, que procura construir uma democracia participativa e plena para todos. E o projeto que está em andamento, o projeto que venceu as eleições, não é um projeto de afirmação da democracia. Ele é um projeto obscurantista. Ele é um projeto que defende os interesses do mercado. Ele é um projeto fundamentalista. Então é preciso fazer uma ofensiva ideológica atacando o patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. E nós aqui, nas nossas experiências, nos nossos cursos de formação de educadores populares, queremos ir na contramão de tudo isso. É exatamente esse contexto que motiva que a gente esteja, mais do que nunca, quer dizer, mais do que a gente sempre fez, mas reafirmando a importância do legado de Paulo Freire para a educação pública e para a educação na Amazônia.
Reverendo Cláudio.
A educação popular, enquanto instrumento de transformação na sociedade, nessa sociedade hoje que tem já um perfil construído dentro daquilo que nós vimos nas eleições ano passado e que hoje culminou, né, em tantas situações que estão tirando direitos, né, de pessoas, que foi uma construção coletiva de muito tempo, desde a redemocratização do país. Eu penso assim, nós como cristãos, nós não fazemos parte desse tipo de ideologia fundamentalista que construiu o candidato e presidente da República hoje. Se usa o nome de Deus, né? Somos um país laico, né? Deus não poderia estar acima de todos, porque nem todo mundo acredita em Deus. Não há um respeito ao humano, né? Há um desrespeito àquilo que foi construído, né, durante décadas, né, na redemocratização do país, e que, enquanto cristão, nós somos dessa linha mais progressista, né? A Igreja Anglicana é de uma linha mais progressista, que procura respeitar as diferenças religiosas, né, que não impõe uma ideologia de fé, né, que toda fé é uma ideologia, mas que procura respeitar as diferenças. E, enquanto projeto de educação popular, nós não concordamos de maneira nenhuma com esse projeto imposto pelo atual governo do Brasil, de impor, né, de tirar, né, a liberdade das pessoas. Né? Nós temos como base fundamental da nossa igreja, né, olhar o humano, o olhar de Deus ao humano, né, e com esse olhar diferenciado, respeitando suas orientações sexuais, respeitando a sua forma de pensar e de agir diante da sociedade, mas também ajudando a construir uma identidade, né? Uma identidade que seja de direito a todos, né? Não um formato, pessoas formatadas para seguir uma determinada orientação de governo, ou seja lá qual for, de educação, por exemplo. Eu concordo com meus colegas, né, quando eles falam de Paulo Freire. Eu não sou educador, né? Eu sou teólogo, estudei teologia, mas eu concordo com eles que a perseguição a esse projeto proposto por Paulo Freire é próprio de quem não concorda com uma construção coletiva, né? A construção de uma sociedade livre, uma sociedade que respeite as diferenças. Mas estamos diante de um sistema que proíbe as pessoas de serem quem elas são. Recentemente, a nossa igreja, a Igreja Anglicana, né, diante desses problemas que vem enfrentando o país, né, a perseguição, por exemplo, às pessoas homossexuais, a nossa igreja recentemente ela aprovou o casamento igualitário. E as pessoas que quiserem contrair um matrimônio, ter a bênção religiosa, a nossa igreja faz a bênção religiosa. Porque ela entende que não é impondo uma determinada situação de opção ou de orientação sexual ou de orientação religiosa, orientação política, que nós podemos construir uma sociedade melhor. Mas é respeitando, acima de tudo. Então, penso que aí nasce, né? No nosso projeto de curso, nós temos, inclusive, aqui nos módulos do curso, um dos módulos que é sobre identidade de gênero. Nós temos também sobre diálogo interreligioso, né? Em nenhum momento nós queremos doutrinar as pessoas com uma doutrina cristã, mas ajudar a construir um pensamento livre e aberto. Um projeto para toda a sociedade.
Rádio Web UFPA apresenta no programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre formação de educadores populares. Aqui no programa estamos recebendo hoje o professor João Colares, da UEPA, o reverendo Cláudio Miranda e também Max Costa, da Unipop. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre formação de educadores populares. Aqui no estúdio eu estou recebendo hoje o educador popular e professor do programa de pós-graduação em educação da UEPA, João Colares, também o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Cláudio Miranda, e ainda o Max Costa, que é jornalista, é educador popular e está aqui representando o Instituto Universidade Popular, a Unipop. De volta aqui para a nossa conversa, para o nosso segundo bloco do FPA Ensino, que hoje está falando sobre formação de educadores populares. A gente já discutiu bastante sobre os princípios, experiências, os valores que norteiam a educação popular. E agora a gente vai discutir com os nossos convidados. Eu estou recebendo hoje o professor João Colares, também o reverendo Cláudio Miranda e o Max Costa, da Unipop, que vão discutir com a gente um pouco mais sobre essas experiências de formação desses educadores populares, para a gente entender um pouco mais como é que se dá isso, no sentido desse diálogo, nessas experiências que vocês promovem, da formatação do currículo, por exemplo. O que vocês estão falando, por exemplo, de construir um saber que valorize essas experiências, por exemplo, vamos dizer que no curso da Igreja Anglicana venha alguém, um representante de um centro comunitário, venha, por exemplo, um trabalhador sem terra, venha um outro religioso. Enfim, como é que se constrói um currículo, por exemplo, baseado em tanta diversidade de experiências? Como é que vocês tentam lidar e construir coletivamente algo que seja de interesse, por exemplo, e que seja construtivo para pessoas com pontos de vista e com formas de atuação no futuro e no presente que são tão diversas? Como é que se constrói, por exemplo, um currículo para formar educadores populares pautado nessa diversidade que eles mesmos já trazem? Começa com o reverendo Cláudio.
A nossa experiência, ela, com o projeto do curso de educador popular, nasceu, começou com formação de lideranças. Mais tarde, com a Unipop, nós remodelamos esse termo, né, e usamos educador, curso de educadores populares na Amazônia. O princípio da construção desse curso se deu de trazer a Unipop como parceira, né, a Universidade Popular. Inclusive, a Unipop nasceu na nossa igreja, né, em 1987, lá na sala de aula do antigo Colégio Kennedy, hoje Colégio Universo, juntamente com o reverendo William Brand, que é canadense. Aí vieram a Aldalice e outras pessoas, né, que começaram a Unipop. Então, o princípio seria esse: começar um curso com educadores da Unipop, com facilitadores da Unipop. Por que da Unipop? Porque são pessoas que têm uma caminhada social, são pessoas que desenvolvem trabalhos e projetos sociais aqui em Belém, na região metropolitana e em outras regiões do estado. É porque essas pessoas trazem uma carga positiva de uma caminhada de luta, né, de lutar por direitos, ajudando as pessoas a serem pessoas empoderadas. E então a base curricular nasceu justamente daí, de trazer educadores que estejam envolvidos em alguma atividade social, para que aqueles que viessem participar do curso pudessem também adquirir, né, esse conhecimento e multiplicar nas comunidades. A primeira edição aconteceu com pessoas da nossa igreja. Uma ou duas vieram de outras, né, denominações. A segunda edição já era uma coisa mais mesclada, né, pessoas que vieram dos movimentos sociais, né, pessoas que vieram de centros comunitários, que não eram diretamente ligadas a igrejas, né, pessoas da classe de luta, né, na nossa cidade. E ano passado, que foi a quarta edição, nós tivemos até um pai de santo, né, que participou do curso. Pessoas do movimento LGBTI estavam presentes no curso. Então a nossa preocupação é oferecer a essas pessoas uma educação que construa, que as ajude a se empoderarem mais, mas também que as oriente diante da situação em que elas estão inseridas. Então, o currículo, o material curricular do nosso curso, ele traz essa carga de pessoas envolvidas em projetos, a Unipop, por exemplo, e ao mesmo tempo, né, envolvidas na situação da defesa da vida. Este ano nós temos, inclusive, pessoas que trabalham, né, em associações de recicláveis que estão inscritas, que nunca tiveram um ensino fundamental completo, né, nem chegaram a completar o ensino fundamental, mas que estão ali querendo receber o conhecimento e depois colocar em prática lá onde eles estão envolvidos.
Max, como é que vocês têm articulado junto com a igreja, pensando, né, nesse público tão diverso, né, que vocês vão encontrar e que vocês também podem alcançar, né, por meio dessa ação e outras ações que a Unipop realiza, né?
Então, a Unipop, ela é uma instituição de educação não formal, né? Então, a gente trabalha os processos educativos em espaços não escolares. Então a gente não trabalha com a lógica da matriz curricular, do currículo em si, né? A gente trabalha com conteúdo programático nas nossas formações, com ementas, dependendo do curso e de quem é o público-alvo. Por exemplo, nós tínhamos um projeto que nós realizamos durante uns 4, 5 anos, em parceria com a FASEPA, nos espaços socioeducativos, ou seja, com um adolescente encarcerado. Mas a nossa presença lá não era no sentido de ocupar o espaço da educação na socioeducação, tampouco ser um reforço escolar. A gente vinha contribuir nesse processo educativo desse adolescente, compreendendo a diversidade desse adolescente. Por exemplo, eles tinham uma escolarização formal na socioeducação, com as disciplinas formais mesmo, com professores da SEDUC que iam lá numa parte do dia, e no contraturno, alguns adolescentes iriam para o que nós chamávamos de rodas de conversas com eles, onde a gente trabalhava com eles, sobretudo, projeto de vida, né? Qual é o projeto de vida desse adolescente? Eu estou aqui cumprindo uma medida socioeducativa nesse período, quando eu sair daqui, qual é o meu projeto de vida? Trabalhávamos com ele, por exemplo, identidade, quer ser juventude, vida louca, por exemplo. Trabalhávamos com ele família, drogadição, sexualidade. Então, tudo isso a gente trabalhava outros temas da realidade objetiva desse adolescente, que contribuía inclusive no processo educativo dele também e na própria escolarização, no momento em que ele trazia também para essas rodas de conversa as dificuldades que ele podia estar tendo no processo de ensino-aprendizagem dele. Por exemplo, a drogadição é algo que influencia diretamente no teu processo de ensino-aprendizagem. Que muitas das vezes o professor, por mais esforçado que ele seja, por mais que o currículo seja um excelente currículo, esse profissional não consegue dar conta, porque é uma problemática muito maior que foge da governabilidade desse educador, desse professor. Então a gente vinha nesse sentido para contribuir dessa forma. Da mesma forma, por exemplo, nós temos curso de iniciação teatral também desde o início da Unipop, onde a gente se baseia muito também na teoria do Augusto Boal, no teatro do oprimido, compreendendo, por exemplo, a arte como um instrumento de crítica. No curso de educação de iniciação teatral, por exemplo, os participantes não vão lá para ser ator da malhação da vida, digamos assim, não é um curso de novos talentos, de novela, alguma coisa nesse sentido. Pode até ser, se for a escolha daquele participante, mas ele vai compreender também as práticas corporais, ele vai compreender também as práticas artísticas como um instrumento de mobilização, como um instrumento de comunicação, como um instrumento de transformação daquela realidade, como um instrumento de incidência em políticas públicas, de cobrar políticas públicas culturais, enfim. Então a gente trabalha nessa perspectiva a partir do público que a gente atende. Por exemplo, nós temos um curso de comunicação popular em que, a partir de um conteúdo programático, a gente não está formando ali novos jornalistas, nem é o objetivo disso, até porque não pode, né? Não estamos formando na mão de obra para o mercado de trabalho. Pode ser que depois esse participante queira aprimorar suas técnicas e vá, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho. Mas o nosso objetivo é dar ferramentas básicas para eles, oferecer ferramentas básicas da comunicação, por exemplo, para que ele possa fazer a sua própria comunicação no seu grupo social, no seu coletivo, no seu movimento, né? Porque às vezes esse seu movimento quer fazer um cartaz para divulgar uma assembleia, uma reunião, uma mobilização. E às vezes não tem ninguém ali daquele movimento que tenha o domínio desses instrumentais. E o curso de comunicação, ele ajuda para isso. Ele ajuda também para eu compreender, por exemplo, uma melhor utilização das redes sociais para facilitar a minha comunicação, para dar um outro significado às redes sociais, que não seja apenas um reprodutor de fake news, para que, por exemplo, eu possa também saber fazer uma leitura crítica de um jornal, uma leitura crítica de toda essa narrativa midiática que está aí colocada. Então, dependendo do público-alvo, a gente monta um conteúdo programático que possa atender esses objetivos. Mas sempre com perspectiva de finalização, como um indicador de efeito e de impacto, mudanças no projeto de vida daquele sujeito também, né? Que ele possa construir um projeto de vida coletivo, um projeto de vida com padrões de sociabilidade não violentos, um projeto de vida solidário, fraterno, que a gente necessita muito na atual conjuntura, sobretudo.
Professor João?
Eu vou começar falando da experiência, depois eu chego nesse ponto. Eu estou aqui representando uma entidade que é o NEP, que é o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, que ela foi fundada em 2002, mas ela remonta a uma experiência anterior, que era do ProAlto, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, que é de 95. E desde esse período, desde 1995, a gente tem oferecido turmas de educação popular em várias comunidades de Belém e em outros espaços sociais, não só da cidade, mas também do interior do estado. Então, por exemplo, nós temos turmas de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos em alguns bairros de Belém. Nós temos um trabalho de filosofia com crianças em escolas públicas, trabalho de educação popular e sexualidade, trabalho de pedagogia hospitalar em alguns hospitais de Belém. E o nosso trabalho de formação iniciou com esse nosso grupo de educadores populares, né? E, eventualmente, quando nós recebíamos demandas, e as demandas sempre foram muito grandes, de coletivos outros de educação popular ou de professores da educação básica, de secretarias municipais de educação, e assim nós íamos desenvolvendo o nosso trabalho de formação de educadores. Nesse ano, em função dessa conjuntura a que a gente já fez referência e já analisou, é que nós tomamos a decisão de ampliar o nosso trabalho de formação de educadores populares, digamos assim, saindo apenas do nosso grupo que atua nas nossas turmas de educação popular e oferecendo um trabalho de formação para outros coletivos que estão nos bairros, nos movimentos, nas comunidades, desenvolvendo ações de educação popular e de educação social. Isso se deve também ao nosso engajamento ao movimento latino-americano de educação popular, que é o CEAL. É um movimento que está presente em 21 países da América Latina e do Caribe, e uma decisão que nós tomamos enquanto movimento é que, em face dessa conjuntura que afeta não só o Brasil, mas toda a América Latina, é necessário retomar com muita força o trabalho de base e os processos de formação política. Então, com base nessa definição estratégica, não é, que nós deliberamos como movimento latino-americano de educação popular, foi que nesse ano a gente resolveu abrir essa turma, a primeira edição, no nosso caso, de um curso de formação de educadores populares, que tem como subtítulo Educação Popular, Dilemas da Democracia Brasileira e Resistência. E é um curso que se articula também a um outro projeto que nós coordenamos, que é a Cátedra Paulo Freire da Amazônia, que é um projeto de articulação de entidades, de grupos de pesquisa, de movimentos sociais que trabalham sob inspiração do legado de Paulo Freire. E a gente quer se conectar com esses movimentos, a gente quer trabalhar juntos, assim. A gente entende que, para fazer uma resistência que tenha sentido e que seja forte o suficiente para dar conta desses ataques tão profundos e perversos que nós estamos sofrendo como classe trabalhadora, é preciso que a classe trabalhadora se organize. A nossa ferramenta é a educação popular. Há outras ferramentas, mas a ferramenta que nós utilizamos é a educação popular. Então, para a gente, é muito importante estar articulado com esses outros lutadores que, pela educação popular, estão fazendo militância e trabalhos de formação política. Então, nesse sentido, é muito importante estar aqui, inclusive, nessa entrevista. Eu agradeço novamente o convite, não é? Conhecer a experiência da Igreja Anglicana, conhecer um pouco mais a experiência da Unipop, que eu já participei em algum momento, mas estou conhecendo melhor agora. E, para esse nosso curso, nós direcionamos ele para quem já está nas bases desenvolvendo concretamente trabalhos de educação popular, de educação social, lideranças comunitárias, defensores de direitos humanos e lideranças de movimentos culturais, sociais e artísticos. E o curso, ele foi desenhado não só pelo NEP e pela Cátedra Paulo Freire, mas também por outros grupos da própria Universidade do Estado do Pará e também do IFPA e da UFPA. E ele foi organizado com uma carga horária de 100 horas. A gente vai ter 40 horas de módulos, que são momentos em que os cursistas vão estar na universidade aos sábados para discutir temáticas que os levem e que nos levem, porque a gente aprende nesse processo, a analisar mais criticamente a realidade. Então, evidentemente, tem alguns módulos de análise de conjuntura, de entender como se estrutura a sociedade capitalista, como que o Brasil é fundado a partir de matrizes como o colonialismo, o racismo, o patriarcado e o capitalismo. A gente vai discutir também o neoliberalismo e seus impactos sobre os ataques à democracia, vamos discutir resistência popular.
e vamos discutir os assuntos que são próprios da educação popular: concepção, metodologia, o combate às opressões, o trabalho de sistematização de experiências, não é? Ética, direitos humanos, cultura popular, comunicação popular, dialogando, evidentemente, com essas demandas que vêm dos movimentos sociais, não é? Porque, enfim, quando a gente estabelece como critério atender a esse público, o que a gente está dizendo concretamente é que nos interessa discutir os temas de interesse dos movimentos sociais. Então, nós ficamos bastante satisfeitos com o processo de inscrição. A gente fez a inscrição online, que já foi encerrada, e nós tivemos 447 inscritos. Nós, inicialmente, iríamos abrir apenas para 20 vagas, não é? Porque as outras 20 vagas nós resolvemos direcionar para algumas entidades que nós queremos, digamos, apostar no trabalho que eles fazem. Então, a gente iria abrir só para 20 vagas, mas ficou impossível selecionar só 20 pessoas diante de 447. A gente viu que 157 pessoas atendiam completamente os critérios que a gente tinha estabelecido. E são 157 lutadores sociais que estão vinculados a 78 entidades. E essas entidades são as mais diversas, são movimentos sociais, são ONGs, são entidades ligadas à igreja, são grupos extensionistas das universidades, são grupos de mulheres, são coletivos na luta antirracista, temos até indígenas inscritos no curso. Temos pessoas de outros municípios também que estão inscritos. Enfim, representantes de bairros, lideranças comunitárias. Então, a gente está com bastante expectativa com esse curso e vai funcionar todo sábado pela manhã. E a gente encerra a parte dos módulos no dia 11 de maio. Isso conforma uma primeira parte do nosso desenho curricular, que é a parte dos módulos. Nós temos também uma carga horária que é destinada ao trabalho comunitário e a elaboração de projetos de intervenção social, e temos 20 horas dedicadas à sistematização da experiência, porque para a gente é muito importante que tudo isso que foi construído tenha registro, seja sistematizado, seja por fotos, por vídeos, por relatórios, por artigos, enfim, em múltiplas linguagens, mas que essa experiência ela possa ser sistematizada.
A gente falou de vários aspectos super importantes, né? Tentamos aí discutir um pouco dessa formação de educadores populares pelas experiências que eles vêm trazendo e pelos projetos que eles estão encampando e o que eles querem desenvolver para o futuro, né? O que eles podem deixar de considerações finais sobre esse tema, né? De expectativas, de desafios, né? Até porque acho que o principal de tudo isso que a gente discutiu aqui é sempre entender o processo educativo num processo construtivo permanente, né? Do que vocês falaram, os próprios educadores, quem vai formar, por exemplo, outros educadores, acaba se formando também nesse diálogo, né? Então é um processo contínuo que vem trazendo aprendizados, né, para ambos os lados, né? O que a gente pode colocar como palavras finais de vocês aqui?
Eu queria, assim, apenas reiterar o meu agradecimento ao convite à Rádio Web UFPA. A gente sabe que existem outras iniciativas em Belém também trabalhando com o processo de formação política pela educação popular, como o movimento dos Jurunas, que está crescendo, que está super forte. Então, eu queria, na verdade, convidar todas essas entidades que trabalham com a educação popular, conclamar para que a gente possa se articular em uma grande rede de educadores, de formadores, entendendo, na verdade, que para enfrentar essa conjuntura a gente precisa estar, de fato, muito unidos, né? Que aquele slogan que ficou famoso durante a campanha, ninguém larga a mão de ninguém, isso seja, de fato, algo concreto.
Obrigado, professor João Colares. Reverendo Cláudio.
Eu também agradeço a essa oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, conversando sobre a temática da educação popular. Agradeço a Unipop, que tem sido nossa parceira nesse tempo todo, né, ao professor João, que conheci hoje, né? Acho que essas iniciativas de multiplicar a educação popular no tempo de hoje é fundamental. Nós vivemos um tempo onde as pessoas necessitam de educação e de se empoderar para construir uma sociedade melhor, para combater esse tipo de educação que não transforma, né, mas que torna as pessoas sem perspectiva e sem a mínima condição de transformar o meio em que elas vivem. Quero agradecer imensamente essa oportunidade. Dizer também que o nosso curso é um curso que há uma contribuição mensal de R$ 50 para justamente manter o material didático e também os facilitadores que vão lá também se oferecer para contribuir. Não necessariamente precisa ter ensino médio ou ensino fundamental completo, basta ter algum envolvimento social, né? Acho que isso é o critério principal, algum envolvimento social no bairro, com jovens. Né? Ano passado nós tivemos uma menina que trabalhava com grafite, né? Ela levou ela e os outros, né, para também criar projetos sociais para empoderar as juventudes dos bairros, da periferia. Então, são pessoas que devem estar envolvidas em algum trabalho social. É apenas o critério principal que nós exigimos. E o nosso curso são 7 meses, né? O nosso curso termina em setembro. Em final de agosto, início de setembro, mês de julho é um mês de construção de projetos, né, individualmente ou coletivamente, e são todos os sábados, das 8 às 13 horas. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês e que possamos construir uma sociedade melhor.
Obrigado, reverendo Cláudio Miranda, Maxi Costa.
Queria agradecer à Rádio Web pela oportunidade da gente estar falando um pouco aqui do trabalho que a Unipop desenvolve já há mais de 30 anos aqui no estado do Pará. O curso funciona semanalmente segunda e quarta-feira à noite e uma sexta-feira por mês, além das atividades de intervenção política, incidência política que a gente promove. A gente também está já com uma turma de comunicação popular e vai também iniciar agora no curso de iniciação teatral também para adultos. E a gente vai seguir na nossa caminhada, formando novos sujeitos, aprendendo também com todas as pessoas que passam pela Unipop, para que a gente possa, de fato, cada vez mais contribuir para qualificar a intervenção política, tanto nossa como dos sujeitos que passam pela Unipop. A gente vivencia uma conjuntura difícil, mas, como diz o nosso lema, saber é poder. Então, a gente precisa conhecer a nossa realidade para a gente poder cada vez mais intervir de forma mais qualificada.
Agradeço então mais uma vez a todos os nossos convidados, João Colares, Maxi Costa e reverendo Cláudio Miranda. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.